Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. Havia dias que notava com surpresa a indiferença que tinha então pelos meus destinos. Aquele meu fervor primeiro tinha sido substituído por uma apatia superior a mim. Tudo me parecia acima de minhas forças, tudo me parecia impossível. E que não era eu propriamente que não podia fazer isso ou aquilo, mas eram todos os outros que não queriam, contra a vontade dos quais a minha era insuficiente e débil. A minha individualidade não reagia, portava-se em presença do querer dos outros como um corpo neutro, adormecera, encolhera-se timidamente acobardada. Houve duas ou três crises de vontade que me obrigaram a procurar emprego. Nas duas primeiras, recuei passado o primeiro ímpeto, na terceira, filo de tal modo, tão transtornado, tão lamuriento e frouxo que fui mal sucedido. Vende os meus livros para apurar algum dinheiro. Pago hotel, fiquei reduzido à última extremidade, com um curto prazo para dele retirar a minha insignificante bagagem. Esperava a resposta de uma carta em pedir algum dinheiro à minha mãe. Não se demorou em responder, mandando-me 50 mil réis. Aluguei um quarto e os primeiros dias que nele passei foram do mais absoluto enfado. Saía, mas evitava a rua do Ouvidor e o Laje da Silva, que passara a tratar-me de outro modo. Dei em passear de bonde, saltando de um para outro, aventurando-me por travessas afastadas, para buscar o veículo em outros bairros. Da Tijuca ia ao Andaraí, daí à Vila Isabel, e assim, passando de um bairro para outro, procurando travessas despovoadas e se sem calçamento, conheci a cidade tal qual os bondes a fizeram alternativamente povoada e despovoada, com grandes hiatos entre ruas de população condensada e toda ela, agitada, dividida, convulsionada pelas folhas colinas e contrafortes da montanha em cujas vertentes crescera. Jantava uns dias em outros, almoçava unicamente, e houve muitos que nenhuma coa ou outra fiz. Descobri o Bria e Biblioteca Nacional, para onde muitas vezes fui cheio de fome, ler Mal Passante e Daudé. Estava na casa de cômodos havia perto de 15 dias. Uma noite, acabara de chegar e despia-me, quando me bateram à porta. — A boa noite. Ale falou-me um rapaz do lado de fora. — O senhor podia permitir que eu acendesse a minha vela na sua? Cheguei sem fósforos e vendo que no seu quarto havia luz, vinha lhe pedir esse favor. Ficamos nos conhecendo, aos poucos nos aproximamos e entabulamos relações mais estreitas. Abelardo Leiva, o meu recente conhecimento, era poeta e revolucionário. Como poeta, tinha mais sincera admiração pela beleza das meninas e senhoras do Botafogo. Não faltava as regatas, as quermesses, as tombolas, a todos os lugares em que elas apareciam em massa, e a sua musa, uma pálida musa, decentemente abotoada no castilho e penteada diante dos espelhos de B. Lopes e Redo Papança quase diariamente lhes cantava a beleza cailirial. Como revolucionário, dizia-se socialista adiantado, apoiando-se nas prédicas e brochuras do senhor Teixeira Mendes, lendo também formidáveis folhetos de capa vermelha, e era secretário do Centro de Resistência dos Varredores de Rua. Vivia pobremente, curmes e zérias e lendo, entre duas refeições afastadas, as suas obras prediletas e enchendo a cidade com os longos passos de homem de grandes pernas. Depois de nossas relações, era frequente passearmos juntos. Saíamos às 10 horas, tomávamos café e andava até às 3 ou 4 da tarde. A essa hora separávamos-nos em obediência a uma convenção tácita. Tratava-se de jantar e cada um de nós ia arranjar-se. À tarde encontrávamos-nos e íamos conversar a um café com alguns outros amigos dele, na maior parte desprovidos de dinheiro, com magros e humildes empregos, pretendendo virar a face do mundo para ter almoço e jantar diariamente. Leiva era o chefe, era a inteligência do grupo, pois, além de poeta, tinha todos os preparatórios para o curso de dentista. Eu gostava de notar a adoração pela violência que as suas almas pacíficas tinham e a facilidade com que explicavam tudo e apresentavam remédios. Embora mais moço do que ele, várias vezes cheguei a sorrir aos seus entusiasmos. Creio que lhes não faltava inteligência, sinceridade também. O que não encontravam era uma soma de necessidades a que viessem responder e sobre as quais apoiassem as suas furiosas declamações. Insurgiam-se contra o seu estado particular, oriundo talvez mais de suas qualidades de caráter do que de falhas de temperamento. Eram todos honestos, orgulhosos, independentes, e isso não leva ninguém à riqueza e à abastança. Leiva era mais exagerava nos traços do caráter comum e se encarregava de pintar os sofrimentos da massa humana. Era um grupo de protestantes, detestando a política, dando-se ares de trabalhar para a obra maior, a quem as periódicas revoluções não serviam. Um ou outro acontecimento vinha lhes dar a ilusão de que eram gênios da opinião. Leiva gabava-se de ter feito duas greves e ter modificado as opin operariado do Bambangu com as suas conferências aplaudidas. Os outros, sem a sua enfibratura, os seus rompantes de atrevimento e a sua ambição oculta, mais sinceros talvez por isso, limitavam-se a falar e a manifestar suas terríveis opiniões em publicações pouco lidas. No entanto, Leiva parecia-me mais sinceros na sua poesia palaciana em Gimdizalista do que nas ideias revolucionárias. Não o julgava perfeitamente hipócrita. Era a sua situação que lhe determinava aquelas opiniões. O seu fundo era cético e amoroso das dores das comodidades que a riqueza dá. Cessassem as suas dificuldades, elas desapareceriam e surgiria então o verdadeiro Leiva, indiferente aos destinos da turba, dando uma esmola em dia de mau humor e preocupado com uma rua no fraque novo que viera do alfaiate. No café, em certos momentos, quase sem transição, ele passava das objurgatórias mais terríveis a recitar versos, cheios de detamodes e ardendo de admiração pelas coisas do luxo. Havia nisso muito da sua forte mocidade, para que eu me lembrasse de Jorge Zoné. Bem parecido, de rosto bem feito e um nariz clássico e uns bigodes e uns cabelos pretos, tratados com especial carinho de manhã e à tarde. Ele tinha a insignificante boniteza dos homens, tanto do agrado das nossas mulheres. Era um namorador temível. No seu quarto, além da mesa e alguns volumes com que preparava as arengas revolucionárias, tinha uma cama de vento, nu e órfã de lençóis e travesseiros com frunhas, uma grande mala cheia de camisas, colarinhos, punhos, gravatas e perfume. Ganhava 90.000 réis no centro dos varredores. Gastava 25 no quarto, e o que sobrava era mais para as coisas de toilette do que para sua alimentação. Frequentava os lugares elegantes, ou tidos como tal, e uma noite levou-me ao Parque Fluminense, onde encontrei o Agostinho Marques, o elegante Agostinho, cheio de anéis e alfinetes, que não quis reconhecer. Desde que nos demos a conhecer, isso havia perto meu de nunca mais o tinha visto. Ele, porém, chamou-me amigavelmente. Era o solicitador do Dr. Leitão Frois. Ganhava um conto e, tanto por mês, pretendia formar-se em direito precisando de mim, para lhe explicar uns preparatórios. Disse-me isso no momento em que Leiva se deixara absorver por uma dama elegante da nossa vizinhança. Estávamos sentados a uma mesa do botequim, e servíamos-nos de cerveja, a convite de Marx. Quando Leiva se voltou de sua preocupação extra-revolucionária, Agostinho queixou-se dos calos. Não há sapateiro que preste no Rio de Janeiro. Mandei fazer essas botinas no Martinelli, dei 45.000 réis e é esta desgraça. Aperta-me como diabo. O Abelardo tinha opinião um pouco diferente sobre os sapateiros da cidade. Antigamente mandava fazer as botinas de encomenda, ultimamente, porém comprava as feitas. Eram estrangeiras e melhores. Mas o Martinelli, Abelardo, objetou semi-indignado o solicitador. O cabedal, os aviamentos, tudo vem da Europa, só são cortadas e montadas aqui. Ora, continuava Leiva, eu já tive botinas deles e sei tudo isso, mas não vale a pena, é um engano. Olhe, o senhor dá 35.000 réis por o que é e fica mais bem servido do que com ele. São bonitas? Veja. Mostrou o pé e durante minutos dois estiveram a debater-se, procurando toda sorte de argumentos para defenderem as suas firmes opiniões sobre a distinção, a comodidade do calçado comprado feito e mandado fazer de encomenda. Agostinho Marques, solicitador nos auditórios desta capital, chegou a empregar argumentos de natureza jurídica. Abelardo Leiva, apóstolo do socialismo revolucionário, inimigo da execrável burguesia, procurou justificativa nos elegantes do mundo chique parisiense. A minha reserva só os fazia prolongar a discussão. Estavam diante de um juiz, a quem expunham as suas razões com delicadeza e urbanidade. Lá vai o Raul Guzmão, exclamou Marques.
Voltei um pouco.
Era de fato ele de braço com o Oliveira. Vestia um grande fraque de xadrez, tinha botinas de verniz com os canos de pano e marchava conversando com o companheiro, apertando os olhos e procurando os mais surpreendentes gestos que lhe viessem aumentar a reputação jornalística. É um rapaz de talento, disse Marques. O carrossel moiu uma música banal, preguiçosa e irritante. Leiva esteve pensando um instante e disse é. E parece que faz prosperar o seu talento com práticas suspeitas. É verdade o que se diz por aí? Indagou a meia voz o solicitador.
Não sei, nunca vi, mas no domingo.
Não foi do caminha. Fiz um sinal afirmativo e o meu amigo continuou. No domingo vimos-lo entrar numa hospedaria da Rua da Alfanga com um fuzileiro naval.
Mas serás Adi?
Qual? Disse Leiva, não creio. Ele faz constar isso, se faz suspeitar, para se ter em melhor conta o seu talento. Ao público a que o seu talento artístico tenha um pouco de vício, aos seus olhos, isso o aumenta extraordinariamente, dá-lhe mais valor e faz com que o escritor ganhe mais dinheiro.
Como é então que entrou na hospedaria?
Indagou Markiff. Tinha-nos visto e, mediante uma gorjeta, obrigou o soldado a prestar-se ao papel.
Aquilo é o gênio do réclame.
Em torno de nós soba chuva-chuva-me o vapor condensado do motor de iluminação. Grupos de passeantes moviam-se de um lado para outro, isoclonando lenta, tristemente, como se obedecessem a uma lei inflexível a cujo império não que pudessem furtar. Só o carnaval tira essa triste gravidade aos nossos passeios. Os rapazes excedem-se, saem fora da bitola, e as moças senhoras abandonam-se aos impulsos do temperamento. Lembro-me que em um dos últimos carnavais a que assisti, às 8:30 da noite, vi duas moças afastarem-se um pouco para o interior da Gazeta de Notícias, donde assistiam à passagem de cordões, e lá dentro requebrarem lascivamente com as exigências que um Maxia, tocado por uma banda de música, passar pedia. Fora do carnaval sempre sente-se essa mesma tristeza nos nossos passeios públicos, tendo presente sempre a tiranha doméstica e a preocupação do dia seguinte.
Os dois continuavam a conversar quando voltei a ouvi-los.
Tinham passado imprevistamente para a reforma social que Leiva anunciava. Agostinho, que se sentia chegar a homem rico e considerado, faz imensos esforços para contestar as doutrinas subversivas de Leiva. Mas o ser... O que quer é desordem, é anarquia, é extinção da ordem social. E Leiva sorria um instante, satisfeito que ele viesse ao encontro da sua resposta querida.
Mas é isso mesmo, não quero outra coisa.
Pois o senhor acha justo que esses senhores gordos, que andam por aí, gastem numa hora com as mulheres, com as filhas e com as amantes, o que bastava para fazer viver famílias inteiras.
O senhor não que a pátria não é mais do que a exploração de uma minoria, ligada entre si, estreitamente ligada, em virtude dessa mesma exploração, e que domina fazendo crer a massa que trabalha para a felicidade dela.
O público ainda não entrou nos mistérios da religião da pátria.
Ah! Quando ele entrar do pelo calor da frase Leivo a falar cheio de força, entusiasmado.
Não há na natureza nada que se pareça com a nossa sociedade governada pelo Estado.
Observe o ser que todas as sociedades animais se governam por leis para as quais elas não colaboraram, são como preexistentes a elas, independentes de sua vontade, e só nós inventamos esse absurdo de fazer leis para nós mesmos. Os leis, em última análise, não são mais que a expressão da vontade, dos caprichos, dos interesses de uma minoria insignificante. No nosso corpo há uma multidão de organismos, todos eles interdependem, mas vivem autonomamente sem serem propriamente governados por nenhum, e o equilíbrio se faz por isso mesmo.
Vou se enrolar.
Na natureza, todo equilíbrio se obtém pela ação livre de cada uma das forças particulares.
Agostinho precisava arranjar uma objeção, mas o desconhecimento das noções que Leiva punha em jogo estava completamente fora da sua atividade mental.
O apóstolo poeta, sentindo a fraqueza do adversário, exultou e, deitando num olhar em torno, exclamou vitoriosamente:
eu quero a confusão geral, para que a ordem natural surja triunfante e vitoriosa.
Deitou um longo e terno olhar para a linda burguesa da vizinhança e bebeu voluptuosamente um grande gole de cerveja.
Eu creio que se a nova era dependesse do seu braço, ele não deitaria a bomba para não assustar as meninas bonitas e delicadas.
Foi Leiva o meu iniciador no Rio de Janeiro. Deu-me relações, ensinou-me as maneiras, o calão da boêmia, levou-me aos lugares curiosos e consagrados. Com ele fui ao apostolado positivista ouvir o senhor Teixeira Mendes.
Um grande matemático, disse-me, a primeira cabeça do Brasil, uma inteligência enciclopédica, uma erudição segura e, sobretudo, um caráter e um coração.
Um domingo, em que havíamos saído do apostolado, ouvínhamos descendo pachorrentamente o cais da glória.
Leiva viera pela rua de Benjamim Constante abaixo, gabando eloquência do venerável senhor Mendes, a sua virtude,
a sua sobriedade e contara-me por alto a sua ilidera no Bertrand, a academia francesa, em assunto de matemática. Eu ouvi-lo sem coragem de contestar, embora não compartilhasse as suas crenças. Não era a primeira vez que ia ao apostolado, mas quando vi o vice-diretor sair rapidamente por detrás de um retábulo, na abastida capela, ao som de um tímpano rouco, arrepanhando a batina, com aquele laço verde no braço, dava-me vontade de rir às gargalhadas.
Demais!
Ficava assombrado com a firme com que ele anunciava a fidelidade contida no positivismo e a simplicidade dos meios excessos para a sua vitória. Bastava tal medida? Bastava essa outra e todo aquele rígido sistema de regras, abrangendo todas as manifestações da vida coletiva e individual, passaria a governar a modificar costumes, hábitos e tradições. Explicava o catecismo. Abria o livro. Lia um trecho e procurava o caminho por alusões a questões atuais, repetindo fórmulas para se obter um bom governo que tendesse a preparar a era normal, o advento final da religião da humanidade. E eu achava toquela dissertação tão intelectual, tão balda de comunicação, tão incapaz de erguer dentro de mim o devotamento, o altruísmo, o esforço sobre mim mesmo em favor dos outros, como dizia o apóstolo, que me quedava a indagar até que ponto o auditório respeitoso estava já convencido e até que ponto fingia convicção. Havia trechos em que ele insistia com particular agrado. Via-se que neles repousava a conversão dos espíritos. Não me esqueci que ele amava repetir que a física, a química, a biologia, a sociologia, todas as ciências e todo o esforço humano de qualquer ordem iam preparado lentamente e tendiam para a religião da humanidade, era ela como a coroação, a cúpula do edifício do pensamento dos grandes sentimentos da humanidade. Citava trechos de grandes poetas nesse sentido e procurava dados históricos. Quando se oferecia ocasião, esboçava a ordem futura, cotejando-a com a presente. O médico, o professor e o sardoi onde estariam juntos em um mesmo homem, cujos serviços seriam gratuitos. Todos exerceriam um ofício manual e os capitais acumulados em poucas mãos seriam empregados em benefício social. A quantas necessidades presentes daquele auditório não iria dar médio à promessa daquela sociedade a vir? Os homens têm um amor à utopia quando condensada em fórmulas de felicidade, e aqueles militares, funcionários, estudantes, encontravam naquelas afirmações, repetidas com tanta segurança e cuja verdade não procuravam examinar, um alimento para a forma de felicidade da espécie, um consolo para os seus maus dias presentes. Pelo caminho, ouvi repetirem as palavras do mestre e apoiarem-se nelas para criticar atos do governo, projetos da Camantroes e viro de bacharéis ignorantes que não sabem matemática. Observei que o meu próprio amigo leigo Leiva partia também dessa crença pitagórica das virtudes da matemática para condenar e criticar o governo e os governantes. Entretanto, além daquelas explicações filófias do Zur Teixeira Mendes, ele sabia pouco mais das quatro operações na ciência divina. Vê tu, dizia-me ele, quem no Brasil tem conhecimentos mais seguros que o Mendes. E acrescentava logo, como se pode acreditar que na nossa época científico-industrial, um homem que não conhece como se fabricam os encanamentos d'água, as propriedades do ferro e o seu tratamento industrial, as teorias hidráulicas, saberá quilatar e dirigir as necessidades de uma cidade moderna, cuja primeira necessidade é um seguro e farto abastecimento d'água. Leiva gostava de falar, e quando a matéria lhe agradava, o cansaço dificilmente vinha. Eu amava ouvi-lo, pois tinha uma bela voz acariciante e de agradável timbre, e que vibrava musicalmente ao chegar-lhe a paixão. Antigamente, todos os governantes tinham, ou antes, estavam a par do saber de seu tempo, e só com a necessidade do estabelecimento de novas ciências, o que fez a especialização dos conhecimentos, o deixaram tão salutar regra. Hoje, porém, graças ao sobre-humano cérebro de Conte, o maior talvez depois de Aristóteles, o saber voltou ao aune da utiú e moral dos outros tempos. Síntese foi feita e os estadistas verdadeiramente dignos, servidores práticos da humanidade, poderão encontrar nela um seguro farol para guiá-los. Não me animei a perguntar-lhe se a síntese de que falava continha também a questão do abastecimento d'água. Sente a sinceridade momentânea de suas palavras, ditas até com certo entusiasmo, e quando alguém me fala desse modo, encho-me de respeito e de amizade. Vínhamos descendo a rua e assim continuamos um instante calados. Houve uma ocasião que quase sem refletir perguntei ao Leiva. Como você é ao mesmo tempo com anarquista e positivista uma doutrina de ordem, de submissão, que espera vitória pelo resultado fatal das leis sociológicas?
Ó você!
Eu quero uma confusão geral, um abalo completo desta ordem iníqua para então. O Mendes é simples, é bom, pensa que isso vai como ele quer, mas é preciso. Olhe o cristianismo. Olhei um instante a seda azul do mar levemente enrugada e sorvi um pouco da vibração que soprava da barra. Depois perdemos-la de vista e a vibração deixou de açoitar-nos com forças e fomos descendo a ralapa, ladeada de sobrados, donde pendiam mulheres públicas em peignoir, como descoradas orquídeas de milionário europeu, cujo brilho natural o ambiente de estufa lhes tirou ou não soube dar. Nós olhamos-las com um pouco da nossa mocidade e com um pouco das preocupações que trazíamos, e caminhamos para o passeio público, onde íamos esquecer que não jantávamos, olhando a turba resignada que aproveitava o domingo. Uma banda musuíca enchia o jardim com os seus estridentes compassos. Nas proximidades do coreto, levantara um conhecido com quem ficara a conversar. Eu não me detive. Avancei vagarosamente para o terraço que deita para o mar. O meu companheiro veio ter comigo meia hora depois e vim acompanhado de outro rapaz. Aprentou-no. Um instante contemplei a angustiada beça do desconhecido, o seu ar orgulhoso e todo ele esguio e alto, ligeiramente curvado como um teimoso caniço que não se pôde erguer completamente depois das muitas tempestades que suportou. O Plínio, Caiminha, disse Levi-me contando o seguinte. Ádias, o Florêncio conheces. Fiz sinal que não e ele insistiu. O Florêncio que redige a seção do Jornal do Rio conheces, não é? Pois bem, o Florêncio entrou na Garnier e pôs-se a ler um livro. De quando em quando mudava de lugar, aproximando-se da porta. Assim leva hora e tanto. Ele não tinha reparado que os empregados vigiavam-no. Num dado momento, meteu a brochura debaixo do paletó e encaminhou-se para a porta. Os caixeiros cortaram-lhe os passos, intimidando-o a entregar a obra. Florêncio ataranta-se, prontifica-se a pagar, do dinheiro caingou. Pagou sim, apressou-se em responder Plínio de Andrade, mas um dos empregados disse-lhe insolentemente. Você paga este sobre a Grécia, que queria levar agora, e também o romance francês que levou anteontem. A imprensa? Adrilha. Fiquem você sabendo que, se o Bara Rocha ressuscitasse, agora com os nossos velozes cruzadores e formidáveis coraçados, só poderia dar plena expansão à sua atividade se fizesse jornalista. Nada tão parecido como o pirata antigo e o jornalista moderno. A mesma fraqueza de meios, servida por uma coragem de salteador, conhecimentos elementares do instrumento de que lançam mão e um olholhágoro, uma adivinhação, um faro para achar a presa e uma insensibilidade, uma ausência de senso moral a toda a prova, e assim dominam tudo, aterram, fazem que todas as manifestações de ações de nossa vida coletiva dependam do assentimento e da sua aprovação. Todos nós temos que nos subir a eles, adulá-los, chamá-los gênios, embora intimamente os ignorantes, parvos, e imorais e bestas. Só se é geômetra com o seu placete, só se é calista com a sua confirmação e se o sol nasce é porque eles afirmam tal coisa. E como eles aproveitam esse poder que lhes dá a fatal estupidez das multidões. Fazem de imbecis gênios, de gênios imbecis, trabalham para a seleção das mediocridades, de modo que... Você exagera, objetou Leiva. O jornal já prestou serviços. Não nego. Mas quando era manifestação individual, quando não era coisa que desse lucro, hoje é a mais tirânica manifestação do capitalismo e ó, é terrível também. É um poder vago, sutil e impessoal, que só poucas inteligências podem colher-lhe força e a ausência da mais elementar moralidade, dos mais rudimentares sentimentos de justiça e honestidade. São grandes empresas, propriedade de ventornos destinadas donos da lhes dar o mínimo sobre as massas, em cuja linguagem falam, e a cuja inferioridade mental vão ao encontro, conduzindo os governos, os caracteres para os seus desejos inferiores. Não é fácil a um indivíduo qualquer pobre, cheio de grandes ideias, fundar um que os combata. A necessidade de dinheiro são preciosos, portanto, capitalistas que saibam bem o que se deve fazer num jornal. Vocês veem, antigamente entre nós, o jornal era de Ferreira de Araújo, de José do Patrocínio, de Fulano, de Beltrano. Hoje de quem são? A Gazeta do Gafré, o país é do Visconde de Moraes e assim por diante. e por detrás dela estão os estrangeiros, inimigos nossos naturalmente, indiferentes às nossas aspirações. Andrade acabou de falar e tirou véu um instante. Vi-lhe o cabelo crespo, lanudo e revolto e toda a sua grande cabeça angustiada e inteligente se assomou aos meus olhos com uma grande expressão de rebeldia. Coado através das árvores, um jato de luz veio bater-lhe em cheio e ela mais bela me apareceu quando inundada por aquela luz de ouro. Sentando-se, o seu ar já era outro manso, asvuvo, acisante tão enérgica, para ser macia,
lícia,
preguiçosa, e tomou um ar distraído até te despedir-se. Nós fomos jantar com o dinheiro que lhe deu ao Leiva e soube preste alguma coisa da sua vida passada. Fora estudante de medicina na Bahia, e frequentava o segundo ano quando um estudante mais antigo lhe dissera: apanha isto aí, seu calouro. Andrade olhou devagar e virou-lhe as costas. O veterano exacerbou-se com o olhar, quis obrigá-lo a obedecer, empregando a força, e como fosse mais forte, Plínio bruscamente apanha de cima da mesa de um guarda uma raspadeira, crava-a várias vezes no colega e mata-o. Atualmente vivia ensinando história natural nos colégios e publicando panfletos sobre a sua irritação lhe congestionava a frase indignada. Era odiado e gostava de sê-lo. Esse domingo foi um dos últimos que passei com relativa satisfação. Invadia-me uma indiferença, uma atonia, que me fazia viver sem me decidir a tentar o menor passo para sair da situação em que me achava. Media as dificuldades, os óbices, os tropeços. Achava os iníquos mas superiores às minhas forças. Abandonara-me a miséria que a proteção de Agostinho Marques impedia que chegasse a ser declarada. Fizera-me seu professor e secretário, mas era difícil dar-me o ordenado que me tinha marcado. Fazia-lhe requerimentos, cartas de amor. Ensinava-lhe os prolegômenos de alguns preparatórios, mas a sua pobreza intelectual e a sua malandragem resistiam-te particularmente à entrada na sua cabeça da menor noção. Nunca chegou a compreender os teoremas de visibilidade e a sua memória não guardava as regras do plural francês. Aos poucos, desistiu da lição e de miúme ordenado, que era anteriormente de 40 mil réis, dados aos bocados. Entretanto, cada dia se apurava mais no trajar, fazia amigos e entre a gente importante. Tinha um cumprimento e um sorriso para cada um. Num dia de abandono em que lhe cheguei de manhã a casa, pedindo-lhe deis tostões, contou-me que estivera na véspera numa grande esbórnia. Tinham sido seus companheiros o deputados, Leader do governo e o doutor. O primeiro foi mais tarde ministro e o segundo ainda é desembargador da corte de apelação. Marques prefia que iria eu lhe pedisse dinheiro e experimentar o seu prestígio junto aos seus poderosos amigos, solicitando uma colocação para mim. Uma vez que lhe falei a respeito, esforçou-se por me mostrar que era impossível enquanto seus amigos estivessem por baixo. Enquanto ele esteve no Rio, deu-me roupas, tive com que pagar o quarto e dinheiro para comer com um intervalo de 48 horas. Um belo dia, porém, disse-me que ia para fora, para um estado do norte, tratar de negócios, demorando-se 2 ou 3 meses. Foi uma grande época de fome e sofrimentos na minha vida. Leiva era incapaz do menor obséquio, nada lhe fazia retirar um tostão dos perfumes e das suas roupas. Vendi as melhores roupas que tinha. Tudo que tinha valor vendi, e quando nada mais tinha que vender, passei dias inteiros sem tomar café. Lá chegava uma ocasião que alguém, um quase desconhecido, uma fisionomia encontrada momentaneamente, me convidava a tomar café ou a jantar, e se não fossem eles, eu talvez tivesse morrido de inanição ou furtado bolos às confeitarias. Esperava a resposta de uma carta minha que não tardou a vir. Recebia na posta restante e encostado a uma coluna, pus-me a lê-la. Tio Valentim dizia-me que lá atravessavam uma grande crise. Minha mãe estava de cama, muito mal, desenganada. Não continuei a leitura e deixei ir a mão ao longo do corpo e estive a olhar a ruas, sem ver coisa alguma. Morria minha mãe, e via logo morta, magra, os cílios, cúcico fios, choro. Oh, passou pelos olhos a sua triste vida, humilde e humilhada, sempre aterrada a um canto como um móvel velho, sem alegria, sem fortuna, sem amizade, sem amor. Durante aqueles meses de ausência, eu pouco me detive na sua recordação. Mas agora elas eram frequentes se a figura flutuava a meus olhos, magra e esquiálida, com o corpo oprimido pelos trabalhos e tendo perpassado aquelas manchas que pareciam de fumaça entranhada. Eu quis envolver essa recordação com o que havia em mim de mais terno, também as outras que me vieram. A volta do colégio, o abraço que eu lhe dava, a minha doença, como ela me dava remédios. E tudo vinha com pressa do fundo de mim mesmo, subia uma recordação que expulsava outra por fim, tudo se baralhou, tornou-se confuso e os olhos se orvalharam de pranto. Ah! Oh, caminha-do! Que tens, rapaz? Era Gregorovitch Rostovla. Falei. Contei-lhe a vida. Os seus olhos de conta mais se arredondaram de desconfiança, mas, depois de duas ou três perguntas, de examinar-me o vestuário e algumas palavras de consolo, ao despedir-se, assim me convidou. Aparece-me logo, à noitinha, na redação do Globo.